E aí, galera, eu sou o Thiago.
Sou o Rashid e vocês estão ouvindo Dois Devs Podcast. Fala, galera. Aqui quem fala é Rashid. Hoje eu estou com o meu co-host, Ramos. E aí, Ramos?
E aí, galera, beleza?
E uma super convidada especial, Lívia Vasconcelos, a famosa Liu. E aí, Liu?
E aí, galera, tudo bom?
Hoje a gente vai falar, galera, sobre mobile. Então, é uma experiência que a Liu vai trazer pra gente, como ela entrou na área de tecnologia, como ela entrou nesse mundo mobile. Ela não startou em outros projetos web ou full stack, ela foi direto, então vai ser bem, bem interessante essa conversa. Primeiramente, fala um pouquinho sobre você, Liu.
Então, galera, meu nome é Lívia, hoje eu trabalho com desenvolvimento iOS no Stent, e eu comecei nesse mundo no Android, e a partir das necessidades da empresa, acabei mudando para o iOS, e hoje estou aí no mundo do Swift.
Ô, Lívia, só explica para a galera que está ouvindo, o que é o Stent?
Ah, o Stent é uma startup. Não sei se hoje ainda pode ser considerado startup daqui de Maceió, que a gente tem produtos para gerenciamento de obra, construção civil. E aí tem a parte web e a parte mobile, né? Com Android e iOS.
Ah, legal. Top.
Agora, pessoal, tem uma coisa super interessante. A Liu, ela é arquiteta formada. Ela...
Exatamente.
E startou a faculdade de engenharia civil, não foi, Liu? Civil?
Foi, fiz civil. Fiz quatro períodos de engenharia civil.
Quase concluindo o curso e aí conheceu o TI. Conta um pouquinho dessa trajetória, o porquê que você acabou decidindo, como é que você se apaixonou por essa área.
Tá, na época de vestibular, né, a gente acho que é obrigado muito cedo a escolher uma profissão, né? Então, eu acabei escolhendo por arquitetura, não tinha muita referência, não sabia muito o que ia fazer e fui fazer arquitetura. E daí, no meio, assim, da faculdade, eu descobri que não era aquilo que eu queria. Mas eu tava fazendo, então não sabia também o que é que eu queria, eu fiz, não, vou continuar e vou me formar. Aí acabei me formando em arquitetura, trabalhei um pouquinho na área e aí pensei em mudar para uma coisa mais voltada para matemática, para lógica, mas não sabia exatamente o quê. Como eu estava na arquitetura, o mais lógico seria fazer engenharia civil. E daí, quando eu estava fazendo engenharia civil, tive disciplina de lógica de programação. E aí eu me encantei, assim, me apaixonei mesmo. E decidi mudar, estava com 2 anos de curso praticamente, estava começando o quarto período, né, 1 ano e meio. Aí eu disse, não, vou mudar porque aqui vai ser mais do mesmo que eu já fazia, arquitetura, engenharia, disse, vamos mudar completamente. E aí fui para sistemas de informação e agora acabei o quinto período.
Liga aí.
Metade do curso já foi.
O mais interessante é que tu hoje tá, como você falou no Stent, né, empresa voltada para engenharia civil.
E sim.
Você tá no quinto período de lá, então... Tu sente alguma facilidade em entender a regra de negócio por você ter feito algo na engenharia ou não? É totalmente diferente?
Olha, eu acho que acaba sendo bem diferente do que eu vivi nessa área, mas não tem como negar que a gente, por ter o vocabulário e a própria experiência, assim, de já ter estido no canteiro de obra e tal, então isso facilita um pouco, mas... Em termos do trabalho que eu faço lá hoje, não precisaria desse conhecimento, entendeu?
Só as associações.
Só as associações, de vocabulário e de...
Ô, Lívia, conta pra gente assim, como é que é mais ou menos o dia-a-dia de trabalho. Acho que o pessoal tem curiosidade de como é o dia-a-dia de trabalho de alguém que trabalha com mobile. E se é um pouco diferente do dia a dia de quem não trabalha com mobile, por exemplo? Você trabalha com pessoas lá que não trabalham com mobile também, e tem você que é especialista em mobile, ou todo mundo mexe em tudo? Como é?
Então, lá a gente tem equipes bem definidas, né? A parte de web, API, e a parte de mobile, que nós temos times de Android e iOS. Como eu comecei no Android, né, eu tenho um pouquinho da noção de como é que funciona lá também. E, de forma geral, as tasks que nós recebemos, lá a gente trabalha com o conceito de mini-tasks, né? Então, as tasks que nós recebemos, elas já são bem definidas, e espera-se que os dois lados da funcionalidade já estejam prontos. A API para a gente consumir e a parte de design. Então, o nosso trabalho acaba que tem interferência dessas duas outras áreas, mas quando o desenvolvedor mobile, ele já pega a task para fazer, ele já tem, ou pelo menos já deveria ter, essas duas coisas funcionando, assim, e entregues para você implementar, né?
Ah, legal. E com relação ao design, assim, você é que tá ali dando palpite no design, é você quem faz o design, ou chega também pronto para vocês?
Não, já chega pronto o mockup da tela, e a gente, como dev mobile, a função é mais implementar. Eventualmente a gente dá um pitaco aqui ou ali, mas a ideia é que já chegue tudo pronto, para facilitar.
É bem definido, né?
Isso.
Legal. E você disse que trabalhou com Android também, né?
Isso, eu entrei lá na empresa no Android.
O que você acha? Você hoje é especificamente desenvolvedor iOS, né?
Isso. Se precisar, a gente faz, assim, no Android. Ah, mas... a ideia é que seja essa.
Mas mesma coisa, você acha que é mais difícil, mais fácil, é diferente? Você consegue comparar os dois mundos, assim, Android e iOS?
Então, eu acho que para mim o iOS acabou sendo mais fácil por eu já ter a experiência do Android. Porque quando eu entrei nesse mundo mobile, eu tinha muito pouca experiência de programação, eu comecei a ter um pouco de experiência no terceiro período da faculdade, quando eu fiz um estágio, mas era um estágio em Java Web, então não tinha nada a ver, assim. Tinha a ver a linguagem, né, mas não o funcionamento das coisas. Então, quando eu acabei indo para o Android, porque eu já sabia Java, então eu disse, não, era o que mais se encaixava lá na empresa, eu acabei tendo que aprender como funciona toda a arquitetura mobile, né? Então, no momento que eu migrei para o iOS, eu já tinha essa lógica a regra do negócio definida na minha cabeça e como a arquitetura funcionava. Então, para mim, foi muito mais fácil por conta disso. Para uma pessoa que está começando do zero, talvez Android seja mais intuitivo por conta da linguagem, não sei.
Também você não sabia, né? Swift,
é,
né?
É.
Então, uma coisa que você falou aí é a arquitetura que te ajudou muito aí para o Swift, né? O iOS.
Sim.
Então, você acredita que linguagem não importa muito em estruturação, em entender como funciona arquiteturas ou sequências de flows, esse tipo de coisa, ou não?
Eu acho que se você sabe programar em uma linguagem e você aprende como funciona a arquitetura para aquele local específico que você está trabalhando nos seus projetos, se você mudar de linguagem é o passo mais fácil, assim. Porque acaba que todas vão girar mais ou menos em torno de uma mesma lógica, né? O que vai mudar é a sintaxe de como você vai fazer isso.
Acaba ficando natural, no caso, né? Natural, a transição, né?
Yeah, exatamente.
Então, se tu for pra Ruby, tranquilaço também, né?
É, só que aí já é outro mundo, né? Já é um mundo web. Mas já seria muito mais fácil do que no começo, com certeza.
Entre essas duas, você está há bastante tempo já nessas duas. Realmente você se identificou com iOS? Você ainda gosta de Android?
Eu me identifiquei mais com iOS. Não sei te responder exatamente por quê. Acho que talvez seja esse lance de ter começado já com um pouquinho mais de experiência, sabe? Mas eu me identifiquei da forma como as coisas podem ser feitas lá. É, a parte de front, ela pode ser muito intuitiva se você quiser, né? Então, eu curti, assim.
É, isso é uma pergunta que eu queria fazer também. É, a gente sabe que no Android não existe muito essas ferramentas de arrastar e colar, né? Como tem no desenvolvimento com Xcode, assim, no iOS.
Até tem, mas gera um lixo de código muito grande.
Hoje em dia, né? Antigamente tinha não. Na sua época não tinha não.
Ah, é?
Ah, eu pensava que você estava falando da minha época, né? Na minha época nem tinha. É, mas você acha que você usa essas ferramentas do Xcode, assim, para ajudar na criação das telas?
Sim. É, eu uso essas ferramentas, até porque eu acho assim, que se elas estão lá e são para facilitar o nosso desenvolvimento, por que não usá-las, assim? Se não tiver um motivo forte para não usá-las, não vejo o porquê. É, mas a gente também faz muita coisa programaticamente, assim, para auxiliar quando não dá para fazer por esse arrastar e esse criar a tela mais visual, né?
Eu acho que até para você evitar, especificamente no iOS, evitar muito conflito, né? Se você trabalha, por exemplo, com storyboards, acaba a manutenção ficando meio complicada.
É, hoje a gente optou por trabalhar o mínimo possível com storyboards, porque como trabalho em equipe, os meninos viram que dava muito conflito para na hora de mejar as coisas, trabalhando no único arquivo, então a gente separou tudo em chips, né, que são arquivos individuais de tela, e trabalha a partir daí.
E você acha que fica mais complicado? Como é que vocês fazem com relação a criação de componentes, assim, é tudo também, assim, dessa mesma forma, ou sei?
Sim, a gente, as componentizações que a gente faz lá, a gente tenta separar em arquivos individuais, né, e no momento que a gente for usar nas telas específicas, aquele componente já tá funcionando todo, já tem uma classe de controle todo especificado para ela, então seria só com importação.
Sei.
Facilita muito o desenvolvimento de forma geral.
Ah, com certeza.
Vocês trabalham com algum tipo de microserviço ou biblioteca que vocês extraíram para fazer consumo? E se sim, isso facilita mesmo ou é mais retrabalho?
Eu gosto do conceito de bibliotecas e de usar coisas que já foram feitas e pensadas para melhorar para melhorar o desenvolvimento, sabe? É, lá a gente usa algumas bibliotecas, assim, sim. É, tem uma lista aí. E até o nosso próprio projeto, ele foi meio que dividido como se fossem uma parte principal e duas bibliotecas associadas, sabe? É, a gente dividiu um pouquinho. Isso. É como se o core fosse tratado como um projeto à parte e a infraestrutura também, outro projeto à parte.
Interessante.
Então vocês não trabalham em um projeto específico só, assim, você quer fazer alguma coisa, você mexe num projeto que é usado por vários outros projetos também.
É, mais ou menos, ele é usado por mais um projeto, na verdade, mas a ideia é essa, assim, são como se fosse três projetos em um só, para o nosso aplicativo principal, né?
E me diz uma coisa, são iOS e Android. Vocês têm para iPhone, para iPad, para... Como é?
A gente, na parte do iOS, a gente tem... o aplicativo principal da gente, ele é suportado para iPhones, né? A gente trabalha com o menor iPhone, o 5S, se eu não me engano, que é o mesmo tamanho de tela do SE, e até os mais novos. E a parte do iPad, ela tem uns aplicativos que é próprio para iPad, que é o nosso aplicativo de rastreabilidade, que é controle de qualidade do concreto, que ele é próprio para, foi feito especificamente para iPad.
Ah, legal.
Então, no Android, tu fez todos esses projetos a mesma coisa? A estrutura se assemelha bastante ou não? Os times diferentes tentaram aplicar conceitos diferentes para testar? Como é que foi esse tipo de transição, assim?
No Android, eu trabalhei em um projeto, né? Que é esse principal que eu falei, que hoje eu trabalho nele no iOS. E cheguei a trabalhar num outro produto que está sendo lançado agora, que aí agora eu estou trabalhando também no iOS nele, que estamos começando a produzi-lo. E em termos de estrutura, elas se assemelham muito, assim, das arquiteturas usadas. Eu acho que os dois times, em certos momentos, tentam dar uma inovada, uma mudança de arquitetura, mas até agora eu acho que os dois acabaram caindo e acabam usando o MVP, que é, né, Model View Presenter, e continuam nela, tanto no Android quanto no iOS.
Olha, eu tenho uma pergunta, acho que voltando um pouco mais pro início. Tipo, quando você iniciou no mundo do desenvolvimento, eu acho que a Gostente não foi a sua primeira empresa, né? Você trabalhou em uma outra antes, né?
Isso, eu trabalhei na prefeitura.
Massa.
É a melhor empresa.
quando você trabalha no início, você como se organiza? Você só pega a demanda, começa já pôr a mão na massa, ou você já tenta organizar de alguma forma? O que é que você fazia para se ajudar, para não sofrer tanto?
Eu sou muito do papel e da caneta. Rashid trabalhou comigo, Rashid sabe. Talvez essa pergunta tenha até vindo por isso. Quando eu pego alguma coisa, eu tento sempre montar um fluxo. Tenho o meu caderninho ali do lado e tento montar um fluxo à mão, assim. Eu sou muito visual, então para mim facilita muito ver como aquela funcionalidade, aquela task vai ser desenvolvida, assim. E isso é uma coisa minha de muito tempo, assim. Eu só acabei trazendo para esse mundo o desenvolvimento, porque...
Isso já te salvou alguma vez?
Já, muitas vezes. Eu acho que, assim, né, a gente tem que ter... Nós, de forma geral, assim, independente da área que você trabalhe, você precisa estar com a cabeça muito, muito fresca, assim, muito... cabeça tranquila para conseguir fazer tudo da forma que deve ser feita, né? Assim, da melhor forma possível. Então, eu acho que é importante você tirar o momento que você tá com a cabeça tranquila para montar aquele esquema e aquele esqueleto, né? Então, no momento que você, às vezes, não tá com a cabeça tão boa, tá um pouco mais cansado, você olha para ali e você sabe exatamente o passo que você tem que seguir. Para mim, ajuda demais.
Posso acreditar. Então, eu acho que essa experiência que você tinha já de outras áreas, até arquitetura, de trabalhos que você já teve, já foi uma bagagem massa para juntar com você a sua iniciação em tecnologia, né? Acho que essa como você falou, esse tudo.
Eu acho que sim. Eu acho que a experiência de vida, de forma geral, me colocou nesse meio de uma forma bem diferente do que se eu tivesse entrado mais jovem, mais... E como sendo a primeira faculdade, sabe?
Você sente diferença a galera que entra, que você vê que é início de faculdade, ou como você acabou de falar, pra como você entrou e o que você sugeriria, tá ligado? Pra esse pessoal.
Eu sinto muita diferença, assim. A minha turma de faculdade hoje tem, eu acho que, 3 pessoas com uma bagagem assim, um pouquinho maior, e o resto é tudo os meninos que acabaram de sair do colégio mesmo. Então, pessoal com 18, 19 anos, e eu me comparando, não posso falar por eles, mas eu me comparando como eu entrei na faculdade, na primeira delas, Eu acho que é interessante você entrar com essa mentalidade de que a faculdade, ela vai te ajudar a fazer as coisas, mas ela não é o seu, ela não pode ser seu, ela só pode, ela tem que ser só seu norte, sabe? É você que tem que procurar tudo por fora. Porque ela vai te dar uma base, vai te dar contatos, mas ela não vai te dar tudo que você precisa tecnicamente. E, então eu vejo muita gente que está entrando com essa mentalidade de que só vou procurar estágio, só vou procurar estudar algo por fora quando eu estiver saindo daqui, quando eu já estiver pronta para o mercado, digamos. Eu acho que essa mentalidade de já ter passado por muita coisa e já ver como as coisas funcionam em outra área, beleza, mas já ver como as coisas funcionam me ajudou muito para já entrar na faculdade pensando, vamos meter a cara e ver o que acontece nos cantos, sabe?
Entendi.
Legal. Você acha que... Você fez faculdade de engenharia também, né?
Isso.
Você acha que esse conhecimento de matemática que você normalmente tem na faculdade de engenharia ajudou ou ajuda você ainda na área de mobile?
O conhecimento matemático específico da área de engenharia, eu acho que não, assim. Porque eu não vi, não teve muito essa, não teve tanta coisa a agregar, assim. Porque é mais específico para a área, assim, sabe? Cálculo, umas coisas mais específicas. Mas eu acho que é muito importante o conhecimento lógico que a matemática te traz. Mas eu não sei se necessariamente provindo de uma faculdade. Eu acho que é mais de até um ensino básico, sabe?
Sei. Você diria que...
Da época de colégio mesmo.
É porque, assim, tem muita gente que não entra na área justamente com medo disso, né? Eu não sei se você...
Não, minha gente, não tem um medo.
Muita, né? A gente percebe, assim, muita gente... Ah, eu não sou horrível em matemática, não é pra mim, não, esse negócio. E você diria que não tem nada a ver, né?
Não, eu acho que não tem nada a ver. Assim, eu acho que é importante um conhecimento lógico que a matemática acaba te trazendo, mas não a matemática em si, assim. Em termos até de, se você vem na faculdade, você tem pouquíssimas matérias de cálculo, assim. Você tem, eu, pelo menos, tive uma matéria de cálculo só, que foi até dispensada da engenharia, mas isso não vem ao caso. E eu acho que as matérias que tem isso, assim, que tem o cálculo, é mais para abrir a sua mente para a lógica.
Ah,
a ideia é mais ou menos essa. Não é que você saiba fazer uma derivada ou integral, assim, que na nossa área, no fim das contas, você não vai usar isso. Pelo menos eu acho, eu nunca usei.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Você tá há quanto tempo já na área, assim, mobile?
Mobile tá fazendo um ano só. Eu já passei por tanta coisa, mas um ano.
Mas você acha que essa área de TI, ela é mais estressante do que outras áreas? Ou que você já esteve? A gente sabe que você deve ter caído em canteiro de obra já, né?
Já.
Porque já, né, arquiteta, engenheira, sempre tem... Você acha que é mais estressante fazer o que você faz hoje? Ou... O que você fazia antes era mais estressante ainda.
Então.
Oi. Ela é empresária também.
Homem.
Então, ser empresário é mais estressante.
Ai, ai. Eu acho que cada um tem seu estresse, assim, no fim das contas. São estresses diferentes. O nosso estresse é muito proveniente da concentração, é um estresse mental, né? Mas. Uhum. Eu acho que cada área tem seu estresse. O importante é você estar numa área que você gosta. Para mim, acaba sendo menos estressante o dia a dia de programação do que o de arquitetura, por exemplo, porque é uma área que eu me identifico mais, assim. Mas cada um tem seu estresse.
Bem política, né, essa resposta.
Não, mas acaba que... Eu acho que é verdade, assim. São estresses diferentes. O nosso estresse é muito mental. E o estresse de quem tá num canteiro de obra é lidar com pessoas e lidar com o sol na cabeça o dia todo, assim. Então, acaba que são estresses diferentes.
Você acha que foi, tipo assim, é um dos motivos pelo qual você talvez goste mais de TI? Você gosta mais da máquina do que de pessoas, assim? Eu gosto mais da máquina do que de pessoas, eu vou agora
talvez afirmar. Eu acho que sim, talvez um pouquinho. a lógica e a máquina talvez conversem um pouquinho melhor com a Lívia do que muita gente e ser muito social e muito político, sabe?
Você falou que está quase um ano, né, na parte mobile. É fácil você notar a sua evolução ou não? É difícil? Como é que funciona esse autoaprendizagem que você começou a destacar zero mesmo até o momento? Como é que você se considera também já o nível e tudo mais?
Ah, eu acho que para mim é muito, muito visível essa evolução. Eu, pensando assim, um ano atrás, eu acho que eu não imaginaria estar com o nível técnico que eu tenho hoje e fazendo as coisas que eu faço hoje, assim, sabe? Eu tenho um pequeno problema de talvez ser um pouco insegura com o que... com o meu nível, com as coisas assim, mas eu não posso negar que teve essa evolução. Quando eu penso assim, eu penso muito no timeline da faculdade, assim. Penso, pô, eu tô ficando de férias agora, tô acabando o quinto período da faculdade. Então, sei lá, metade, praticamente. E aí você pensa, pô, no quinto período da faculdade eu já tô com uma área definida de que eu quero seguir. Se eu pegar, eu acho que qualquer projeto para fazer, eu sei que eu vou desenrolar. Então, para mim é muito visível essa evolução que um ano de trabalho, com um ano eu consegui, assim.
Eu posso crer, velho. No quinto período, tu já saber o que você quer seguir pro resto é muito raro, eu acho, assim.
Sim.
Eu não sabia. Eu só fui...
sabe até hoje. Não sabe até hoje.
Não, ele sabe.
É porque o meu foi diferente, né? Eu terminei a faculdade, quando eu tava terminando, eu peguei o meu primeiro estágio, e aí era muito web, não tinha muito na época mobile, né? Então, tinha que ser web, focava naquilo, mas eu ainda não sabia que área seguir da parte web, front, back, ou algum estilo específico, era bem diferente mesmo. Eu não sabia, só depois de alguns anos, pô. Pós-faculdade,
sabia? Mas era o tempo, né? Era a época, né? Que você estava, né?
Época e convívio, porque assim, eu estudava muito só, porque não tinha grupos, não tinha pessoas, eram poucas na época, né? De sentar, de estudar junto, de tentar evoluir, de ver coisas diferentes. Hoje eu percebo que é muito mais fácil, a comunidade cresceu muito, então...
Sim.
Para um cara iniciante, né? Facilita muito isso.
Mas eu ainda não vejo o interesse, pelo menos dentro da academia, assim, eu não vejo o interesse em procurar isso, sabe? Eu acho que, de alguma forma, ainda tem esse conceito que tinha muito na sua época, que você falou aí, né? Na sua época, parece que eu tô falando com um... na época que você se formou. Então, de assim, das pessoas sentarem, vamos programar, vamos se ajudar, sabe? Dentro da academia, eu vejo que não tem ainda isso. Mas só quem realmente já tá com o pezinho na área que chega assim e fala, não, vamos juntar os interessados aqui e ver o que vai dar.
Ô, Lívia, isso me dá... caem duas perguntas que eu tinha aqui. Qual é a importância da faculdade, assim, para o que você faz hoje? E também se você acha que a faculdade te abriu os olhos para alguma outra área no mercado de TI mesmo, assim?
Eu acho que a faculdade é importante para você fazer contatos e para você ter aquele conhecimento básico de todas as áreas. Porque para você se formar, você vai ter que passar pelo menos uma disciplina, você vai ter que ter de desktop, de web, de scripts, da parte de mobile. Então, pelo menos uma disciplina você vai ter que dar uma pincelada em tudo, sabe? Então, eu acho que é importante para você ter essa visão geral para achar o seu caminho. Mas eu acho que ela não pode te limitar. Você esperar por ela para procurar alguma coisa, sabe? Eu ainda vejo muita gente fazendo isso, infelizmente. E em todas as áreas.
Você vê que realmente a galera tá ali na faculdade meio que adormecida ali, esperando para ver o que vai acontecer.
Sim, pelo menos no curso de sistemas, que é o que eu faço... Eu vejo um pouquinho isso, infelizmente. Talvez na área mais de ciências da computação, engenharia, talvez seja um pouco diferente, mas sistemas eu ainda vejo a galera um pouquinho travada.
É, eu acho que, por exemplo, eu entrei porque eu gostava de mexer com computador. Eu não sabia programar para escolher, eu não sabia o que eu ia fazer, mas eu gostava de mexer com computador, acho que a maioria entra por isso, né?
É, eu acho que a maioria acaba entrando por isso, assim. É, e eu acho que é um curso que ainda não é, apesar da gente viver nessa era completamente tecnológica, é um curso que ainda não é tão divulgado, sabe? De explicar o que é feito dentro desse curso, o que você aprende e como as coisas funcionam. Eu ainda vejo muita gente, até dessa geração de agora, assim, que tá saindo do colégio agora, vejo muita gente sem saber como as coisas funcionam, assim. Eu pego um telefone e tá, tal, mas eu baixo o aplicativo, mas quem é que fez esse aplicativo? Como é que é feito isso, assim? Não saber de fato o código, mas como as coisas funcionam, basicamente. Então, eu acho que a galera acaba entrando na faculdade muito como... Ah, eu gosto de computador, eu vivo nesse mundo, então vamos ver como é que é. E lá dentro, acaba descobrindo um mundo um pouquinho diferente. Então, que você ama ou odeia, não tem pra onde fugir.
É verdade, ama e odeia.
É, ou os dois juntos, né?
E me diz uma coisa, você trabalhando, Lívia, numa empresa e fazendo faculdade ao mesmo tempo, você se sente que hoje, depois desse um ano programando direto sem parar, você sente que ficou mais fácil a faculdade por causa disso ou não, assim, os assuntos não batem e tal, mas não...
É, eu acho que é inegável que acaba ficando mais fácil, né? É, talvez até a forma como você lida com as situações lá, mas eu acho que eu terminei o quinto período agora. O que eu trabalho hoje, ele só é dado no sétimo. Então, eu acho que fica mais fácil o entendimento de forma geral nas disciplinas, mas não é aplicado o conhecimento técnico, entendeu?
Entendi. É, então, pelo menos você vai pular o sétimo período já, né?
É, uma matéria eu já meio que pulei, pelo menos. E mobile não tem muito em faculdade, é uma tristeza isso. Só tem uma matéria, é a parte mobile,
Então, coisa, então, como é que você faz, assim, para aprender? Você faz curso, tem algum site que você estuda, tem livros específicos? Como é que uma pessoa... Qual seria a dica que você daria, assim, a pessoa que tá mais ou menos na mesma situação que você, só que ainda não trabalha na área e quer aprender? Que dica você daria, assim, para aprender?
Olha, é a dica que eu acabo usando, assim, para mim, que é bota a mão na massa. Só tenta fazer... Tem uma ferramenta incrível do seu lado, o Google. Então, só bota a mão na massa. Pensa numa coisa que você precisa fazer. Tô começando? Uma calculadora. Ah, como é que eu faço isso? Pega, tem muito vídeo-aula no YouTube. Tem, se você quiser pagar curso, tem os mini-cursos da Udemy, né, que fala. Então, pega uma mini coisa, um mini-task... E fala, vou fazer isso agora. Vai lá, como é que faz isso? Vai olhando um código aqui, um código lá. O Google tá aí pra ajudar bastante, assim. E a partir daí você vai melhorando. Ah, agora a minha calculadora vai fazer uma coisa diferente, funcionalidade diferente. Vou sair da calculadora, vou fazer uma listinha de... Um aplicativo de uma listinha de filmes. Pronto, vamos lá, bota só o nome do filme. Aí depois fala, ah, como é que eu coloco agora uma imagem. Sai procurando... E tentando, porque pra mim é a melhor forma de aprender. Mão na massa.
Pô, eu fazia exatamente isso, velho. Eu era louco, porque eu fazia um caso era web.
Era?
era só. Eu fazia um app, eu ainda lembro, financeiro, pra aprender as coisas. É front-end, back-end, todo o sistema. Aí beleza, aprendi uma coisa nova. Eu refazia do zero o mesmo aplicativo para testar outro approach. Tipo, se eu usei um MVC convencional, na outra eu ia tentar usar uma outra parada mais simples ou mais complexa. Eu ia testando situações e ainda com as coisas novas que aprendendo. Então, eu refiz esse app, pô, acho que umas 5, 6 vezes.
Isso é muito massa, muito legal.
É bem interessante. E realmente ajuda muito, porque você tá lendo as coisas, tá tentando realmente aplicá-las. Agora, o que eu tinha dificuldade antes é porque eu fazia e eu queria mostrar para alguém para ver o que é que achava. E às vezes eu não tinha esses grupos, né? Como eu já falei, não tinha... Pô, velho, vê aqui se eu tô fazendo muita merda, se faz sentido o que eu tô fazendo. Aí eu ia testando. Mas ajuda muito mesmo. Isso é uma prática que eu aconselho também. Vale muito a pena.
É, eu acho que é a melhor forma de aprender, assim. Porque você... Eu vejo muita gente... Ah, pega o videoaula e veja 30 videoaulas. E não bota a mão na massa. Quando vê, acaba que você não absorve aquele conhecimento, sabe? É, eu acho que é interessante você ir de pequenas coisas e sair montando aos pouquinhos. E até você dar pequenos momentos de felicidade por ter conseguido aquela pequeno pedacinho assim, do seu projeto geral.
Verdade.
É verdade. E, engraçado que isso que você falou, eu tô lendo um livro agora chamado Hábitos Atômicos, que o autor fala exatamente isso, que você tem que tomar cuidado para não não transformar a parte de preparação de algo numa procrastinação, né? Porque você... Essa questão que você falou agora, você vai ficar vendo vídeo no YouTube, vendo vídeo para aprender e nunca fazer, nunca entrar realmente em ação, você, na verdade, está só procrastinando para não realmente ir lá e meter a mão na massa. E isso não vai fazer você aprender ou sei lá, no caso dele é criar o hábito.
Sim.
Né? Mas é verdade.
É, né? Eu acho que é bem por aí, assim. Tem que sair colocando a mão na massa. Meu conselho é esse.
Os melhores conselhos são sempre esses, assim, né? Bem, bem curtos e diretos.
É, talvez.
Essa coisa, Lívia... Eu sou curioso demais com essas coisas de como é o seu dia a dia.
Certo.
Se você puder ser detalhista para saciar essa minha curiosidade.
O meu dia a dia de forma geral? Tipo...
Não, o seu dia a dia assim, trabalhando na área, assim, né? Porque eu vou só dar uma... pincelada, porque dessa minha curiosidade, muita gente que não é da área tem essa ideia de tipo, ah, um engenheiro de software é um alienígena ou alguma coisa assim, e fica curioso saber como é trabalhar na área, né? E como não é da área, não tem essa noção, e às vezes quer ter essa curiosidade para poder ver se é o que gosta, o que não gosta.
Ah, entendi.
E se você pudesse contar um pouquinho como é o seu dia a dia. Não,
né? Se muda muito da área mobile para uma área web, ou se é o mesmo processo, sabe?
Tá, beleza. Então, eu... Quando eu chego na empresa, eu tento ver o que é que... Geralmente as nossas tasks, né, nossos to-dos, eles são definidos a cada 15 dias, né, um sprint. Então, eu tenho uma lista de coisas que eu preciso fazer para esses 15 dias, né, 10 dias úteis, mais ou menos. Então, eu tendo essa lista, eu tento me programar de como eu vou fazer isso. Se é uma... Eu tenho mais facilidade... Acho que hoje eu posso dizer isso, eu tenho um pouquinho mais facilidade com o front. Então, para mim faz mais sentido começar uma... Se é uma task que envolve a parte visual até um consumo de uma API, o backzão lá mais pesado, eu às vezes prefiro começar pelo front. Tenho um pouquinho mais facilidade com isso. Então, eu tenho a minha lista de tarefas para fazer ali. Me programei, pego uma para fazer e começo a programar. Não é nada de outro mundo para quem não é da área, assim. Então, é mais uma questão de se organizar, ver o que precisa ser feito e fazer mais ou menos como a gente estava falando para estudos, né? Eu tento dividir em pequenos pedaços e vou, eu preciso colocar esse botão na tela. Vou lá, faço o negócio para colocar o botão na tela. É, desse botão ele precisa ir para uma outra tela. Vou fazendo essa conexão e vou dividindo o meu trabalho em pequenos passos, às vezes até bem pequenos passos, para eu ir conseguindo evoluir e entregar o que é preciso. E aí acabou uma task, né, assim que a gente chama, vão para outra, dá uma olhada se, como é um trabalho de equipe, a gente cria pull requests para revisão, então vê se tem algum PR para ser revisado, cria o nosso PR para revisão e segue mais ou menos esse fluxo aí até que tudo seja entregue. Durante o dia, tentar manter a cabeça o mais relaxada possível, tirar momentos de descanso mesmo, assim, os breaks, para sair um pouquinho. Lá no ambiente que eu trabalho hoje, a gente tem uma parte externa que dá para dar uma relaxada, tomar um café, e é basicamente isso, assim. Acompanhar o andamento das suas tarefas, suas mini-tarefas, de se ela tá para fazer, se ela já tá em revisão, se as pessoas já revisaram para você consertar alguma coisa, e se foi entregue, se o QA já aprovou, tentar acompanhar e tentar zerar a lista, basicamente.
Ah, legal. Tem muito durante o dia, assim, você acaba ajudando algumas pessoas, tem muita reunião entre os desenvolvedores, ou realmente depois que tá tudo definido ali, é aquilo ali? E...
Não, como a gente trabalha com essas sprints de 2 semanas, né, tenta-se fazer no começo da sprint definir tudo. Eventualmente a gente precisa parar para alguma coisa que travou ou que realmente não está dando, para conversar tanto com o time, pedir ajuda técnica, ou se vê que vai realmente demorar mais do que foi previsto naquele planejamento inicial, conversar com as pessoas que estão mais acima no planejamento, né? PO, PM, para ver se avisar, na verdade, que tal task não vai ser entregue ou algo assim, ou que precisa de um pouco mais de tempo. Talvez a regra de negócio não esteja tão clara, algo assim. Mas, de forma geral, se tudo correu como planejado, é mais ajuda técnica entre os membros do time, e a gente tem uma reunião uma vez por dia, né, que é a daily, que é para dizer o que você fez no dia anterior, o que é que você está fazendo hoje, o que é que você pretende fazer. Mas é isso.
Tá legal.
Vocês usam metodologia ágil, então, né?
É.
Pra facilitar.
Exatamente.
Você acha que funciona? Funciona bem?
Acho que sim. Eu acho que, como todo canto, você acaba tendo algumas coisas a serem melhoradas, né, no fluxo geral, mas acho que funciona bem as coisas. Com pessoas comprometidas acaba que as coisas são entregues, assim, então tá tudo certo.
Pô, é isso mesmo. É verdade.
E tinha umas indiretas, mas beleza.
Não, pô, que é isso?
Não.
Eu não senti, não.
Eu também não senti, não.
Indiretas pra... cutucadas para outras pessoas.
Não, pô, que é isso. É só o...
Pode falar.
Não, dizendo, eu acho que é só isso, assim, que se o planejamento foi bem feito e a equipe estiver comprometida, não tem porquê essa forma de se fazer não dar certo, assim. Eu acho que acaba que quando as coisas não são entregues, são por um dos dois motivos, assim. Ou acabou que o planejamento não foi tão bem executado, tão bem feito, assim, porque ou alguma coisa foi superestimada ou subestimada, ou teve algum tipo de problema no meio do caminho com quem estava desenvolvendo, algo assim.
Eu concordo que o problema pode... O mais difícil, na verdade, é ter um planejamento bem feito e também ter a equipe comprometida. Você tendo esses dois... vai bem pra frente, né?
Exatamente.
Ô, Leo, quando você iniciou no Mobile, tinha já esse tipo de planejamento? Isso você acha que ajuda, contando com suas experiências nas áreas, até nos outros lugares que você trabalhou? ajuda realmente a você evoluir mais rápido, a, não, a ficar menos perdida em, talvez, em algum processo, alguma task.
Eu acho que ajuda, sim. Eu já trabalhei, né? Tô há um ano aí lá no Stent, né, nessa parte mobile, e lá eu acho que desde o começo sempre teve esse tipo de planejamento. É, em outros locais que eu trabalhei, eventualmente não tinham, mas foram importantes por outros aspectos, assim, de eu não saber programar nada e ter tempo para estudar e acabar pegando o macete de como funciona a programação, sabe? Mas eu acho que esse esquema de se definir o que você precisa fazer, para mim funciona, não sei se é uma coisa geral, mas para mim funciona porque eu gosto de ter esses deadlines e essas missões a serem cumpridas, entendeu? Eu gosto da sensação do conseguir fazer isso, conseguir fazer aquilo. Então, se o planejamento foi bem feito para uma pessoa que está iniciando, eu acho que os dois lados ganham, sabe? A empresa ganha um profissional mais motivado e o profissional consegue entregar o que precisa ser entregue.
É verdade, o cara fica assim que entrega cada coisa, fala, porra, consegui.
Isso, né? Uma coisa que um profissional até mais experiente faria bem rápido, mas assim, não, dá mais tempo para o que tá começando, então ele fica motivado do eu consegui, entendeu?
Olivia, um assunto que a gente sempre aborda aqui, porque a gente é meio viciado nesse assunto. Vocês trabalham com teste lá na...
tava esperando.
Tava demorando, né?
É, sim, a gente trabalha com teste. Talvez na parte do iOS em si, a gente ainda precise aprimorar algumas coisas, porque a equipe é pequena, a equipe é nova, assim, né, nesse ramo, mas a gente precisa, acho que, melhorar e começar a fazer mais testes de integração, de interface, assim, eu acho muito importante, mas hoje a gente trabalha com teste unitário, teste de integração, né, de banco local, e é interessante, assim, isso.
Oh, legal. Me diz uma coisa, o que que você acha, assim, que... Qual é a sua visão sobre teste? Você acha que vale a pena o tempo a mais que você passa desenvolvendo teste? Você já foi salvo alguma vez por causa dos testes?
Eu sou cria do Rashid, né? Então... eu acho...
Não fale mais nada,
Eu acho que não tem muito... Não tem muito o que dizer sobre isso, assim. Assim que eu entrei lá... O Android, ele tem o time de Android lá, o produto de Android, ele tem uma cobertura bem legal de testes, tanto de teste de interface quanto testes mais unitários. E eu quando eu entrei, eu tive muita dificuldade com isso, porque eu nunca tinha feito um teste na vida, né? E aí, Rashid sempre ali na minha orelha, bora ali, o teste. E hoje eu vejo a importância, assim, de se fazer os testes. Com os testes que a gente faz hoje lá no iOS, eu já passei por umas situações, assim, de não ver como aquilo que eu estava mudando estava impactando em outras partes do código, sabe? E eu acho que é importante. Eu sou time teste.
É muito bom.
Apesar de ainda ter muito a aprender.
Todos temos.
Mas eu sou evangelista mesmo, porque eu sei da...
O Rashid, ele é evangelista até de um aplicativo de notas, por exemplo. Se ele achar um aplicativo de notas legal, ele vira...
Sim!
Contudo, né? Até comida também, mesma coisa.
Não! Semana passada eu cheguei no trabalho, tava lá um multivitamínico. Que ele, ó, vi esse multivitamínico, que ele é muito bom, vamos lá, você vai tomar, não sei o quê.
É a sua
O Rashid, se gostou de um negócio, não tem pra onde.
É verdade.
Eu gosto muito de teste, né? Porque a gente, eu vejo muito benefício nele. Eu não vejo como perda de tempo ou desnecessário. Tudo bem que existem testes necessários, mas a gente vai aprendendo com o tempo o que é o que não é necessário ou não realizar, né?
Sim, com certeza.
Já me salvou a vida inúmeras vezes, pô. E é isso.
Isso que você falou de... Isso que você falou, Lívia, de... tá mudando o código em algum lugar e não saber onde impactar, pra mim, eu acho que é a coisa mais importante dos testes é essa capacidade de você fazer a regressão, né? De você ver aonde vai impactar o que você tá mudando. Chega num ponto que o sistema cresce e fica impossível de você saber quais os locais que vão ser impactados.
Sim, com certeza. O próprio desenvolvimento, assim, hoje no iOS, como eu te falei, que eu gosto mais de começar pelo front, assim, eu tenho um pouquinho mais de facilidade, por não ter teste de interface, eu acabo que sinto essa falta, assim, sabe, do começar pelo TDD, do teste do front, assim. Eu tava começando a fazer isso no Android, sentindo, na verdade, o benefício disso no Android, e quando eu mudei de time, assim, vou tentar fazer isso no iOS também, porque é uma mão na roda incrível.
O time do Android tá mais na frente um pouco, né, em relação a isso?
Eu acho que pelo produto tá mais estabilizado, assim, tá mais concreto, sabe? O produto do iOS foi lançado há bem menos tempo do que o do Android.
Ah, legal. Mas assim, é normal, não dá pra começar também... pegando todas as técnicas de teste ou fazendo todos os tipos de teste. Eu acho que o Rashid, ele não acha perda de tempo, mas eu acho assim, tem testes e testes, e dependendo do ponto que está a empresa, às vezes você tem que sacrificar alguma coisa para chegar
sim,
lá
achar o equilíbrio, né?
Então, o que eu acredito é não pode ter testes. Tem que ter algum tipo de teste, ligado? Nem que seja um só ou algum tipo de cobertura que garanta um processo interessante. Mas sacrificar os testes por completo, eu acho inviável.
Concordo.
Também.
Concordo.
Eu acho assim, se vai ter teste e só pode ter um tipo de teste, faz o teste mais alto nível que tem, né? O de integração mesmo.
Exatamente.
Concordo.
Todos concordando. Bom, galera, chegamos aí ao fim de mais um episódio. Hoje a gente conversou com a Lívia Vasconcelos, arquiteta, engenheira, programadora, engenheira de software, programadora mobile. Rapaz,
coisa que só.
Chegou, cansei aqui.
Empresária, você esqueceu, hein? É empresária.
Faltou empresária. Quer dizer, se tirar tudo e botar só empresária, já é muito mais complicado do que fazer qualquer outra coisa. Lívia, muito obrigado por participar do episódio. Espero que você tenha gostado. Se quiser dar as últimas palavras aí.
Obrigada a vocês pelo convite. Fiquei muito feliz quando o Rashid falou comigo. E eu espero que tenha conseguido passar aí um pouquinho da experiência. Foi muito legal. Obrigada.
Com certeza.
Valeu.
Obrigado, galera. Valeu, Ramos. Valeu, Lívia.
Valeu. Mandou.